debate das 10.
Muito bem, o tema de hoje é a volta às aulas e as novidades na rede estadual, na rede municipal de ensino. Eu estou aqui recebendo a diretora do Colégio Normal Estadual, professora Edjane Gomes. O Colégio Normal foi a escola de Afogados da Engazeira, no bojo das escolas que se tornaram escolas de ensino integral, e vamos falar dessa novidade, inclusive a escola que também, né, mudou a nomenclatura, homenageando a professora Ione de Góes Barros. Nádia Patrícia, que é diretora da escola de referência Monsenhor Antônio de Pádua Santos. Eliana Rabelo, chefe de inspeção do município. Ednere Cruz, coordenadora local da escola integral Padre Carlos Cotá, outra novidade da rede municipal, que nós inclusive debatemos alguns dias aqui com a secretária Vera Tânia. Você pode participar, você tem dúvidas, onde você matriculou seu filho, sua filha, já fez a matrícula, tem alguma dúvida sobre essas novas escolas de ensino integral, da rede municipal, da rede estadual de ensino? Então participe pelo telefone, pela internet, pelo zap a partir de agora. Quero agradecer às professoras pela disponibilidade de participarem do nosso debate. E eu começo pela professora Edjane, porque nós tivemos no Colégio Normal Estadual as duas novidades do período do ano, do final do ano passado, né, foram a chegada do Colégio Normal Estadual como escola integral, colégio histórico, né, a questão do nome da professora Iona a gente já tinha debatido também, e a escola Padre Carlos Cotá passando para a rede municipal e com esse novo formato. Professora Edjane, isso aumentou a procura dos alunos? O que que está impactando na vida pedagógica e administrativa dessa escola? Prazer tê-la conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E esse momento é um momento de transição, um momento de mudança, e que a gente está começando a se adaptar. Uhum. Né? Pensar agora em todos os impactos na questão administrativa, eu prefiro, estou me organizando, estou organizando a escola, estou fazendo o planejamento do ano letivo, mas não estou refletindo muito sobre esse impacto na administração, porque nós vamos estar trabalhando com duas escolas, né? A escola regular e a escola integral. Nós estamos oferecendo, a partir de agora, de 2017, o integral para as turmas de primeiro médio. Mas as turmas de segundo e terceiro, elas são turmas regulares, mas funcionarão também dois contraturnos. Aliás, para cada turma, nós teremos também o PROEMI, que é o Programa Ensino Médio Inovador, e nossos alunos também terão a oportunidade de ter um currículo diversificado, né? Trabalhar com algumas atividades que vão além da parte cognitiva do conhecimento sistematizado, que são atividades que nós chamamos de campos de integração. E esses campos de integração, eles trazem algumas atividades que trabalham valores, que trabalham o protagonismo juvenil, que trabalham atividades que o aluno precisa para completar a sua formação, para ter uma formação mais, vamos dizer assim, uma formação voltada também para a cidadania, né? Que não seja só cognitiva. E, para isso tudo, o impacto é grande, porque nós vamos estar oferecendo almoço todos os dias, né? E não só para os alunos, a gente está com, foi autorizado pela secretaria, matrícula de até 180 alunos no ensino médio. Nós já estamos com três turmas formadas e aguardando alguns pais que ainda não compareceram, fizeram reserva e não compareceram para confirmar as matrículas. Mas a gente também vai oferecer almoço para esses alunos do contraturno, dos segundo e terceiro. Nós temos, são cinco segundos anos no horário manhã e tarde. Né, esses eles terão uma participação mais efetiva. A gente sabe que o aluno da noite é um aluno trabalhador e dificilmente ele vai para a escola manhã e tarde. E temos também ainda quatro turmas de terceiro médio regular, além de oitavo e nono ano. Então, a escola vai estar num período de adaptação e de organização, né? Vamos dizer assim, para que a gente se adapte bem à questão do ensino integral, mas a gente não pode deixar de garantir que os nossos alunos que já estão na escola continuem e concluam, né, ou o ensino fundamental ou o ensino médio.
Uhum. E como é que foi, isso aumentou muito a procura a partir dessa notícia? O colégio vai virar escola de ensino integral, isso aumentou muito a procura dos pais de alunos?
Pelo menos a gente teve uma recepção muito boa pelos pais do ensino fundamental, que, dos alunos que estavam concluindo. É, tanto que a saída que antes era de turmas inteiras, hoje a gente teve uma saída de 5 a 10 alunos. Então, é um número muito pequeno. Né? Considerando que a gente tinha 4 turmas de nono ano, só que eram 4 turmas pequenas, o ensino médio efetivo de matrícula é maior, é até 45, então a gente está com 3 turmas já formadas no início de janeiro, né? Praticamente as matrículas começando agora.
Muito bem. A Nádia Patrícia é diretora do EREMAPS e já vem um tempo aí lidando com essa realidade que o colégio normal começa a encarar com essa procura maior, com essa disposição dos alunos em permanecer já pensando no futuro nesse formato de ensino. A impressão que me passa é que, como esse projeto é muito de vitrine para o Estado está se preocupando muito com esse modelo e tentando dotar das condições adequadas para que essa coisa funcione bem e dê resultados práticos ao final disso tudo. E a Nádia pode falar para a gente, pela experiência, o que a gente pode esperar de resultados, falando do Colégio Normal e outras escolas desse gênero, né, que já estão sendo alcançados pela EREMAPS. Qual a vantagem desse modelo, professora? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos rádio ouvintes. Com relação à questão das vantagens, nós já estamos assim vivenciando e experimentando um ensino realmente assim voltado para resultados de imediatos. Porque quando a gente trabalha assim com a escola regular, elas são 25 horas semanais. Enquanto a escola integral são 45 horas semanais. Então, já começa assim a gente perceber a questão do tempo. E o aluno, com mais tempo na escola, mais tempo de atividade na parte social, na parte pedagógica, na parte assim voltada para o ensino e aprendizagem. Então, realmente, o aluno, com mais tempo na escola, ele apresenta assim um resultado mais assim positivo. E nós experimentamos. É tanto que nós já estamos desde 2009 e nós só crescemos. Hoje nós atingimos o ano de 2015. Nós tivemos, das nossas 4 turmas do ensino do terceiro ano, nós conseguimos 82% dos alunos, dessas 4 turmas, cada turma com 36 alunos. Nós conseguimos que 82% dos nossos alunos, através da avaliação do SAEP, estavam no nível desejável. Então, é um resultado assim expressadamente grandioso mesmo. E a gente assim começa a perceber quando eles chegam. E logo no primeiro ano, a gente já começa a ver a diferença. Que esse momento assim de adaptação durante os 6 meses é um momento assim muito de escuta, de cuidado, de estar assim próximo mesmo. Mas depois dos 6 meses, eles já mostram assim um amadurecimento muito grande para o lado solidário, para o lado assim autônomo, para o lado produtivo, e já começa assim se engajar mesmo, procurando fazer em busca de novos caminhos. A parte assim concreta é que 90% dos nossos alunos dos primeiros anos, eles já se inscrevem no SSA, que é o Sistema Seriado de Avaliação, que vai acontecer agora, através da UPE, no próximo final de semana. Então, é uma procura assim, muito grande. Então, a gente já vê um amadurecimento. E as metas, né, isso nós temos a crescer. Em 2015, nós teríamos que atingir 5,1, nós atingimos 5,9. Né? Então, o crescimento realmente ele é real.
A Lourdes, a Maria de Lourdes, quer saber já sobre matrículas na EREMAPS para os novatos. Se tem perspectiva, como é que está funcionando para quem quer entrar na escola?
Olha, Nil Júnior, a perspectiva, né, isso a gente já começa a preparar mesmo assim do ano anterior. No meado de novembro, nós já começamos assim a fazer um momento assim de recepção para atender de forma assim, especial esses alunos que estão concluindo o nono ano para participar já de um dia na escola. Então, no dia 23, no dia 17 de novembro do ano de 2016, nós tivemos assim um dia na escola. Então, nós recebemos mais em torno de 180 alunos da rede estadual. Recebemos também os alunos do Padre Carlos Cotado, é isso que agora está passando para a Escola Integral do Ensino Fundamental. Então, e a escola, no caso do município. De manhã, nós atendemos a Escola do Mota. À tarde, nós atendemos o restante da rede, porque de manhã só quem estuda é a Escola do Mota. Então, eles passaram um dia de conhecimento e convivência com os alunos. E o mais interessante, quando a gente fala, assim como a Edjane fala aqui no início, do protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil é muito forte, porque todos nós, né, isso, preparamos, mas quem vai à frente é o aluno. Se você, assim, nesse momento, quiser lá experimentar conosco, a alegria, a satisfação deles, os alunos que estão lá, preparando para receber os alunos que estão chegando, é grande, um dia maravilhoso. Então, aconteceu no dia 17 de novembro. E hoje, nós estamos também, né, isso, é, a meta são 4 turmas, nós também estamos com 3 turmas e 2 ou 3 alunos já para formar a quarta turma. E estamos, assim, de portas assim abertas, esperando, né, isso, quem tiver esse desejo, esse interesse de fazer parte da família Eremaps. E queremos também lembrar que, como falou essa questão do protagonismo juvenil, dia 23, agora, né, isso já desse mês, os nossos alunos que são inscritos no final do ano, eles mesmo procuram fazer a inscrição, eles retornarão para a escola, o dos segundo e dos terceiros anos, para preparar a chegada dos alunos novatos. São 2 semanas de preparação. Ele juntamente com toda a equipe pedagógica e administrativa, e quem vai à frente mesmo junto a eles é a sócia educacional. Então, é maravilhoso se você tiver assim, a oportunidade de ir lá a partir do dia 23, como você vai ver eles preparando a chegada desses novos alunos junto conosco.
A acolhida dos alunos que estão vindo, né? Muito bem. Aqui conosco também a Liana Rabelo, né? Isso é chefe de inspeção do município. Como é que está a preparação da rede municipal, Helena, para essa volta às aulas, considerando também essa novidade da escola Padre Carlos Cotá? Nós vamos falar um pouco mais também com a Ednere sobre isso, mas o que isso mudou no planejamento da rede municipal para esse ano? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes. A mudança, na verdade, da rede municipal, a inovação é a escola em tempo integral. A nossa matrícula, ela está acontecendo, a rede, a área rural, ela vem fazer a matrícula aqui conosco na Secretaria de Educação. As escolas da sede, cada escola está recebendo os pais para matrícula e renovação, né? As nossas escolas de educação infantil também, atendendo no horário de manhã e tarde, né? Os pais que ainda não renovaram, procurem as nossas escolas, procurem a secretaria. A área rural, alguns professores estão fazendo a renovação da matrícula e matrícula na área rural, mas a gente está fazendo assim em massa aqui na Secretaria de Educação. Então, a nossa, nós estamos no período de organização, né? Nós estamos nos organizando, matriculando e renovando as matrículas.
Muito bem. E além da escola, acho que se você for fazer uma análise das escolas da rede municipal, você tem, além da escola Padre Carlos Cotá, você tem o Domota, que concluiu agora há pouco sua seleção também é muito procurado, além das outras escolas da rede municipal. Mas essas duas especificamente, essa nova e o Domota, costumam ser muito procuradas mesmo, né?
Verdade. Nós estamos com uma procura, assim, muito boa na escola em tempo integral. A escola Domota, ela já tem um número de matrícula, né? Então, isso, assim, agora é renovação e aqueles que fizeram o teste de seleção para composição da complemento das turmas, né? Então, a escola em tempo integral, ela está sendo feita a matrícula na própria escola, na Secretaria de Educação, né, tem uma pessoa lá recebendo os pais. Fizemos uma pré-matrícula, né, onde a procura em, eu acho que 3 dias já foi, já chegou a meta que nós tínhamos estabelecido. Né? Ela já passou, já estamos com cadastro de reserva. E os pais, estamos aguardando os pais que vêm fazer a matrícula para os alunos do 6º ano. Uhum. Né? A escola integral, nós vamos iniciar com 3 turmas no 6º ano na escola integral Padre Carlos Cotá.
Muito bem. Professora Ednere Cruz, como é que está a procura ainda? O pai que ainda, que retardatário aí, a mãe, ainda pode conseguir uma vaga para seu filho nesse formato de escola integral, agora da rede municipal, no Padre Carlos? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. A gente iniciou o processo de divulgação das matrículas no mês de dezembro, a partir de uma audiência pública que foi realizada na Câmara de Vereadores. Em seguida, a gente fez reuniões em todas as nossas escolas que tinham turmas do 5º ano. E aí, a partir desse processo, iniciamos uma pré-matrícula na Secretaria de Educação para a gente ver a demanda, né, o interesse da população. E aí surpreendeu até as nossas expectativas, porque em menos de uma semana o cadastro de reserva completou as 105 vagas oferecidas. Hoje o que a gente está fazendo para atender esse pai que tomou conhecimento agora é um cadastro de reserva que segue a uma ordem, que é a ordem de chegada, e que à medida que as matrículas estão sendo confirmadas, a gente vai vendo a possibilidade de abrir o remanejar dentro do cadastro de reserva. Infelizmente, a gente está com mais de 40 cadastros de reserva à espera. E aí a gente está num período já de matrícula para os alunos que estavam dentro das vagas.
Então, claro, se no cadastro de reserva já é 40, né, então muito dificilmente pode ir, mas a probabilidade vai diminuindo à medida que as matrículas vão sendo confirmadas, né?
Sim, porque aí o cadastro de reserva está seguindo uma ordem, também foi a mesma ordem de chegada, né? Priorizando quem chegou primeiro.
Muito bem. Aqui, Nil, pergunte a Edjane se para renovar a matrícula são necessários documentos. Está perguntando aqui a ouvinte, não sei se é a Valda, que mora no São Brás, pergunta se para renovar precisa de documentos.
Nós realizamos o período de renovação em novembro. Os estudantes receberam uma ficha, levaram, os pais assinaram, preencheram e a gente recebeu. Então, a renovação, ela é, a gente considera automática. Então, essa fichinha ela é mais proforme, porque às vezes o pai quer mudar o turno, mas não é necessário, até porque a gente já tem a ficha, a pasta com todos os documentos do estudante, a não ser que estejam incompletos. Aí a família deve procurar para ver se a pasta tem toda a documentação necessária, até porque hoje, como a gente trabalha com o CIEP, que é o Sistema de Informações da Secretaria sobre da Educação, e a gente tem que fazer um cadastro longo do aluno, dar todas as informações, porque esse sistema ele migra também depois para o censo, então ele é um sistema completo. Ele exige documentação do estudante, da família, comprovante de residência, né? Além do exame de sangue, que eu soube que foi uma polêmica aqui, mas
os pais
eu acho que a gente esclareceu que ele não é excludente, não, a escola não deixa de realizar a matrícula se o pai não apresentar de imediato, e às vezes nem precisa apresentar, já sabe o fator RH, a gente acrescenta na ficha, porque o cadastro do estudante no sistema, ele é longo e exige essa documentação. Mas a gente, de início, a gente exige a transferência ou declaração da escola de origem, a documentação do responsável, cópia da documentação do responsável e a certidão de nascimento do estudante. E pede aos pais que, ao longo do ano, vá providenciando a outra documentação. Né? Então, é só uma documentação que não é possível fazer a matrícula sem ela. A outra é complementar.
Muito bem, e ficou claro, não só do colégio, mas a mães de alunos ou pais do João Leite também perguntando, o EREMAPS deve ter o mesmo sistema, e depois ficou claro que é uma providência importante até você saber o fator sanguíneo, porque você tem situações onde, situações emergenciais, principalmente na escola agora, com esse modelo integral, a criança fica um tempo longe da casa, fica muito tempo na escola, então é importante ter essa precaução, né? Essa lei é de 2013.
É uma lei de 2013, uhum. ela obriga escolas públicas e particulares, uhum, a solicitarem essa informação da família.
A Célia Alves está dizendo: Nil, minha filha fez sexto ano no Padre Carlos, vai fazer sétimo. Ela quer saber se vai ser no modelo integral já ou se é aquela turma de transição, Ednere.
Não, as turmas que já estavam no Padre Carlos, o município assumiu e garante a terminalidade de todas, mas no modelo de ensino regular.
Uhum. Rosângela pergunta: a partir de qual série estão matriculando no Colégio Normal? Acho que ela quer saber quais são as séries aí com esse formato integral.
Colégio Normal nós temos, para o ensino integral, a gente está matriculando para o primeiro ano. Mas a gente continua com o oitavo e nono ano do ensino fundamental, com o segundo e terceiro anos do ensino médio, EJA, PROEJA e o quarto normal médio, que a gente está, uhum, concluindo. Né? Inclusive a mudança do nome da escola passou a ser Escola Normal Estadual Professora Ione de Góes Barros, mas acredito que ela vai sofrer outra mudança, que é a saída desse nome normal, porque será de referência. Então, uhum, acredito que vai ficar
Escola de referência
Ione de Góes Barros. Ensino Médio Professora Ione de Góes Barros.
Jackson Júnior, dizendo que em relação à escola Monsenhor Antônio de Padua Santos, está dizendo que a escola não é especial só por ser em tempo integral, é também pelos professores, pela coordenação, se dedica inteiramente ao ensino e aprendizado dos alunos, agradece à diretora Nádia e aos professores Francinaldo, Maria de Leusa, dentre outros, que ajudaram muito, está dizendo aqui o Jackson Júnior. Aqui a Silvana: Nil, a cidade está de parabéns com essas escolas em período integral. O Colégio Normal é muito abençoado por ter uma diretora como a Edjane, foi minha professora, guardo no coração, está mandando um abraço. E parabenizando aí pelo trabalho a Silvana Rondon, que está conversando conosco também, é nosso ouvinte, participa sempre dos nossos programas, está felicitando aí, tá?
Muito obrigada, Silvana, um feliz 2017 para você, né? Tudo de bom e que bom ter passado pela sua vida como professora e que tenha deixado uma marca positiva para hoje você se manifestar dessa forma. Muito obrigada.
Eu tenho uma pergunta conjunta para as duas diretoras sobre... A gente fala muito do que vai mudar na vida do aluno e na vida do professor. Por exemplo, o Colégio Normal, com o atual quadro, ele consegue suprir essa necessidade, vai ter que contratar mais? E quais vão ser as principais mudanças para o professor no tocante à adaptação a esse formato, professora?
Na verdade, a escola integral ela tem todo um protocolo. Então, nossos professores se inscreveram e participaram de uma seleção, uhum, entrevista e currículo. E o quadro, a gente já tem uma boa parte completa, mas algumas situações a gente não tem um professor efetivo de geografia, mas nas outras disciplinas nós temos. Uhum. Os professores foram aprovados e aqueles que desejaram ficar, né, os primeiros lugares, já assumiram e serão professores da escola integral. Então, haverá mudança, né? Futuramente a gente já não vai ter o ensino regular, então a gente vai reduzir também o quadro de professores. Hoje, acho que com 47 professores, mas não teremos esse número para a escola integral, né? Alguns professores selecionados, como também eu passei por uma seleção e Ana Tereza passou também por uma seleção como coordenador, para ser coordenadora, para ser educadora de apoio da escola integral. Uhum. O programa ele exige dedicação exclusiva no horário. Uhum. Ele não quer dizer que o professor só tem que ter um vínculo, mas tem que ter um tempo de dedicação exclusiva, o dia inteiro, né? O professor entrar de 7h30, 7h20, 7h30 e sair de igual com o aluno, de 15 para as 5, se não me engano. Uhum. E o diretor também, a gente fez prova, fez seleção e enviou currículo para fazer parte do quadro da escola integral. Mas há uma mudança muito grande, não só para o aluno, porque a escola integral ela não só trabalha a questão do conhecimento cognitivo, mas ela tem algumas atividades que contribuem para a formação, vamos dizer assim, considerando o homem como um ser completo, uhum, que a gente fala de educação interdimensional. Então, dentro da proposta da educação integral está a filosofia da educação interdimensional e ela dá, vamos dizer assim, prioridade à questão do protagonismo juvenil, E a gente tem uma carga horária muito grande também na área das ciências da natureza e matemática. Além da carga horária, existe o trabalho a ser feito de incentivo à pesquisa, de laboratório, né, do aluno experimentar. É, também são atividades práticas. Se trabalha a parte teórica e a atividade prática. E isso não é que na escola regular não se trabalhe, mas se trabalha com menor frequência porque o próprio, a própria matriz curricular ela não favorece. Uhum. Quando você fala em educação integral, você tem também a jornada integral. O aluno passa uma jornada de tempo na escola muito maior. E é essa condição que faz com que o resultado do aluno, a aprendizagem do aluno, seja maior. E você tem um grupo de professores voltado para trabalhar de maneira interdisciplinar e integrada. Então, o professor, acredito que os professores do colégio que passaram na seleção vão participar de uma formação. E também já foi informada que tanto eu, como gestora, como a Ana Tereza, como educadora, vamos também ser submetidos. Apesar da gente já ter estudado muito, né, porque a gente teve que passar por prova, seleção, tanta coisa.
É verdade.
Então, a gente está se afinando com a filosofia da educação, mas há uma mudança grande porque também a questão do protagonismo, ele vamos dizer assim, ele é transversal, ele vai passar por todas as áreas, todos os professores têm que trabalhar. E isso mexe com a prática do professor. Não vai ser aquela prática de chega lá, bota no quadro, explica, resolve exercício no caderno, não é só isso. Né? Se o professor está afinado com a proposta, ele vai ter um trabalho mais dinâmico. E a ideia é essa, é trabalhar o ensino médio de forma inovadora, de maneira que o aluno tenha muito, vamos dizer assim, mais prazer em estar na escola.
Michelle, se quiser eu ponho agora no ar. Antes de ouvir a Nádia, tem uma pergunta pelo telefone. Alô, do telefone. Oi, do telefone.
Oi, Nil.
Oi, quem é?
É Maria Bernadette dos Santos.
Oi, Bernadette.
Meu filho, no último ano dele, ele reprovou. Ele estudava à noite e agora eu quero passar ele para a parte da manhã.
Ele reprovou onde?
No colégio normal.
Aí
eu queria perguntar para a dona Viviane se é preciso eu ir lá para pôr ele na parte da manhã ou eles colocam assim mesmo.
Tem alguma dúvida adicional para ela?
Se durante a renovação a senhora já marcou que queria a remoção para o turno da manhã, então não precisa ir. Mas se ainda não foi informada a escola, precisa comparecer para a escola identificar o aluno e removê-lo para o turno da manhã.
Ok, entendeu? Entendeu, amiga? Entendeu. Nádia, vamos falar da... eu falei dessa experiência e adiante falando... como os professores terão que se adaptar a essa realidade. Como é que foi essa transição, né, Remato? Foi muito difícil?
Olha, Nil Júnior, no início, é essa questão mesmo de adaptação com relação à filosofia do programa de educação integral. Mas quando o professor, o gestor, o coordenador pedagógico, ele se coloca à disposição, né, isso para fazer, participar de uma seleção, então, ele já está, assim, predisposto a participar, a vivenciar essa mudança que tem que acontecer. Não realmente só na questão do tempo, mas na questão do atendimento, na questão da filosofia, desse atendimento de forma exclusiva, né, isso, e completa com relação aos alunos que estão lá, porque, como eu falei aqui no início, são 45 horas semanais, onde eles entram de 7h30 e só vão às 16h40, né, isso, 9 aulas diárias. Então, os professores, eles já, por si, eles já têm essa predisposição. Realmente, tem alguns que demoram um pouco mais, como também o aluno também, né? Mas, de acordo com a predisposição, a vontade de estar lá, e o termo de responsabilidade que eles assinam, né, no ato desta seleção, já acontece, né, essa mudança na própria vida. E é muito interessante que a filosofia ela é tão profunda, ela é tão verdadeira, é tão especial, que chega a um ponto de a gente vivenciar esse tempo e quando dá 4h40, nem o aluno quer ir para casa, e nem o professor também, Edjane. Uhum. A gente, de repente, olha, tem até 7 da noite, aluna ainda na escola, participando das atividades, principalmente do Ganho Mundo, né, isso? Uhum. Você tem uma ideia, nós temos agora 3 turmas, que desde que terminaram as aulas, eles ainda estão estudando no Ganho Mundo na escola. Todos os dias está lotado de aluno. Eles não foram para casa, não estão de férias. Está tendo aula do Ganho Mundo na escola. Os professores, quando termina 4h40, ainda ficam até 5h30, 6 horas. E vão assim. Por quê? Porque essa filosofia ela é tão incorporada que realmente essa disposição e essa disponibilidade ela acontece na vida, de fato.
Vamos para o telefone, é? Oi, do telefone.
Oi, Nil, bom dia.
Bom dia, pois não?
Aqui é Mônica. Oi, Mônica. Eu queria saber assim, porque faz mais de 10 anos que eu parei de estudar. Aí eu fiz o primeiro ensino aí no colégio normal, primeiro ano, né, que a gente chamava o primeiro ano. Primeiro ano completo eu terminei no colégio normal. Aí fui para Campinas, aí comecei o primeiro médio lá, só que eu não terminei porque eu apareci. Aí eu queria perguntar aí assim, isso faz mais de 10 anos. Aí eu queria saber se tinha como eu me matricular no colégio normal para me terminar o ensino médio antes de eu pegar o histórico escolar lá, que está lá em Campinas.
O histórico está em Campinas. E aí, professora Edjane, tem jeito?
É possível, mas desde que a gente consiga, pelo menos, que a escola envie por e-mail.
Por e-mail o
porque
histórico
aí
dela, né?
A gente não pode fazer a matrícula sem ter, pelo menos, a informação inicial, né? Mas... se quiser tentar resolver sua situação, procura a escola que a gente encontra uma maneira de resolver.
É, Edneri, e lá na Escola Padre Carlos, como é que está a adaptação para esse novo formato do corpo de professores?
A gente vai iniciar um processo de seleção interno e externo, porque infelizmente a gente não tem professores do quadro que possam assumir, considerando a disponibilidade de um vínculo só no horário de funcionamento da escola. E aí a gente está iniciando um processo de seleção para os professores que vão ficar lotados na escola ainda esse mês.
Entendi. E quanto à situação, Helena, da estrutura física das escolas da rede municipal, como é que as escolas estão começando esse ano? Dá para dizer que nós estamos com uma situação satisfatória nas nossas escolas?
Graças a Deus, né? Nós fizemos assim já o levantamento de como está todas as escolas, né? Tanto da área rural como da área urbana, e nossas escolas estão aí prontas para receber a infraestrutura, né? Nós temos infraestrutura para receber os nossos alunos.
Eu acompanhei, foram noticiadas aí duas escolas de... duas escolas com estrutura, inclusive aquele projeto em parceria com o governo federal. Uma delas é em São João, né? E tem a de Carapuça que já estava funcionando, né? A de São João já começa a funcionar esse ano letivo?
Já. Inclusive a secretária de Educação, ela está nesse momento visitando, né, a escola para ver a questão dos equipamentos, né, das bancas, né? Já começou, mas iniciamos a escola Domingos Teotônio, que foi feito a reforma, né, em ampliação, e a escola do São João já no prédio novo.
Domingos Teotônio também, tudo ok, né?
Tudo ok.
Muito bem, eu vou para o intervalo. Tem gente perguntando, me chamou a atenção a pergunta da Mônica. Eu vou querer saber depois do intervalo como é que está a situação das nossas escolas para educação de jovens e adultos. Ainda tem turma de EJA, se a gente ainda encontra, como é que faz para... para as pessoas que pararam de estudar por algum motivo como ela e querem voltar. Tem muitas perguntas aqui chegando, né? E vamos tirar dúvidas após o intervalo.
O debate das 10.
Voltamos aqui com as diretoras falando e as representantes da Secretaria de Educação, coordenadoras, falando sobre esse início de ano letivo e as mudanças na rede estadual e rede municipal de ensino. A Mônica está perguntando, a professora Edjane, se para o EJA, se para a educação de jovens e adultos, só existem turmas à noite. Ela disse que iria terminar e está perguntando se só há turmas no período noturno, professora.
Atualmente a gente só oferece EJA E a modalidade da gente é ensino médio. É no turno da noite, exatamente porque não temos demanda durante o dia. Nós tentamos...
justamente por questão do trabalho, né?
Tentamos formar turmas durante o dia, mas não tivemos procura. Então, só formamos à noite. Nós estamos oferecendo o EJA médio, que acontece em módulos 1, 2 e 3. O aluno que tem, a partir de 18 anos, ele pode cursar. E o PROEJA, que é um curso que acontece em parceria da Secretaria de Educação com o Instituto Federal. Ele funciona, o primeiro módulo é totalmente na escola, mas a partir do segundo módulo, o aluno tem um dia no segundo módulo e a partir do terceiro ele tem dois dias no Instituto Federal. Que o nosso é PROEJA em panificação, a qualificação do aluno é panificação, ele vai aprender a trabalhar não só com pães, mas a questão, de um modo geral, com doces, salgados, com essa questão de massas. E ele tem também a disciplina de empreendedorismo, porque a ideia é qualificar o aluno, ele pode ter até, vamos dizer assim, a iniciativa de colocar um negócio próprio, né? Inclusive, alguns dos nossos estudantes já trabalham dessa forma. Uns conseguiram colocar um negócio próprio, outros trabalham em casa, atendendo a pedidos. E nós estamos recebendo a turma do Padre Carlos, que é informática, é manutenção de computadores, se eu não me engano. É PROEJA também, em parceria com o Instituto Federal. É no mesmo estilo, eles também têm dias na escola e dias lá no Instituto Federal e têm aulas práticas e teóricas e a qualificação é manutenção de computadores.
Helena, no caso da rede municipal, é oferecido o EJA para o ensino fundamental, não é isso? E como é que funciona?
A EJA no nosso município, ela funciona com o ensino fundamental, o primeiro e o segundo segmento. O primeiro segmento é a antiga primeira e segunda série, terceira e quarta. O segundo segmento que vai de quinta a oitava série, né? A antiga quinta e oitava série. Oferecemos noturno, né? Os alunos, para iniciar na EJA, ele tem que ter 15 anos completo. E oferecemos nas escolas Ana Melo, Geraldo Cipriano, Giselda Simões, Francisca Lira e Domingos Teotônio. Inclusive, convido, né, as pessoas que perderam, não tiveram a oportunidade de cursar no período devido, mas que procure a EJA, que faça sua matrícula, que essas escolas estão esperando essa matrícula.
Ok, vamos a mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui pelo Zap, que tem gente querendo falar.
Bom dia, Anchieta.
Vamos lá.
Ô, Nil, bom dia.
Bom dia.
Aqui quem está falando é a Emília Rios, aqui do bairro São Francisco. A filha do meu esposo começou na Geraldo Cipriano e ficou até a quinta série. Mas eu sinto muito dizer que é uma escola que não agrada, sabe? Graças a Deus que ela fez a sexta série, tô tirando ela de lá. E eu tenho o interesse de colocar integral no Padre Carlos. Eu queria saber se tem vaga disponível, porque eu vim ligar o rádio agora e tá falando sobre as escolas e eu não peguei o comecinho
da
entrevista. Então eu tô viajando no assunto. Aí eu queria saber se tem vaga ainda no Padre Carlos para mim poder colocar ela.
Entendi. Não está satisfeito com a escola, quer tentar botar lá. Entraria naquele cadastro de reserva, professora?
Entra no cadastro de reserva, né? Que a pré-matrícula ela foi realizada no período de 12 a 22 de dezembro. E aí o preenchimento das vagas aconteceu nesse período. O que a gente está fazendo são matrículas para cadastro de reserva.
Muito bem. Vamos com mais uma pergunta. Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. É Maria Aparecida Marcolino. Nil, pergunta aí para a diretora da escola o que é que a gente tem que fazer. Quando estudou há 30 anos atrás e vai em todas as secretarias de educação e não encontra nada que prove que estudou até uma quarta série. O que é que a gente deve fazer nesse caso?
Aí, danou-se. Sem nenhuma comprovação, é sempre complicado fazer a EJA, né, Edjane?
É, de início, eu oriento que ela procure a gerência regional, né, se ela não sabe a escola que estudou, pelo menos para tentar identificar. Mas existe o supletivo, que é uma prova em que o estudante se inscreve no mês de, se eu não me engano, é de agosto, e ele pode tentar receber o seu certificado de ensino fundamental ou de ensino médio, né? E existem também... É, existe uma espécie de classificação. O estudante não tem... Isso está na LDB, ela coloca o seguinte. Se o estudante acha que tem conhecimento suficiente e deseja estudar uma quinta série e já é adulto, ele pode procurar uma escola que ofereça a quinta série e solicitar fazer uma classificação. Uhum. A classificação ela vai se submeter a várias provas, de ciências, de história, de geografia, de português, de matemática, precisa tirar uma média e a escola, a partir dessa avaliação, vai fazer um parecer garantindo que ela tem condição de entrar à escola. E no caso de Afogados, né, eu estou falando fundamental, que ela falou até a quarta série, isso. Afogados tem sistema, então o próprio município pode fazer esse parecer. No caso da gente de escola estadual, a gente encaminha a documentação, faz um ofício solicitando a regulamentação e a gerência regional é quem faz o parecer do ensino fundamental. Se for ensino médio, a gerência encaminha para a Secretaria de Educação em Recife. Mas é possível regulamentar, mas tem que procurar a Secretaria Municipal ou a Gerência Regional de Educação.
Ok, tem mais uma pergunta aqui, acho que é a Márcia que está falando, vamos ouvir.
Bom dia, Nil.
É o Marquinhos.
Aqui quem fala é Marquinhos Filho.
Oi, Marquinhos.
Eu queria perguntar uma coisa, que eu queria saber. Quando é que vai começar as aulas no Padre Carlos e o horário certinho das aulas? Porque eu estou muito ansioso para ir para o Padre Carlos. Eu estou um pouco triste porque eu vou sair da agenda, mas eu estou feliz porque eu vou para o Padre Carlos.
Ah, tá. Ok, Marquinhos. E aí, professora?
Então, Marquinhos foi o primeiro estudante a realizar a pré-matrícula.
Já estava lá na porta, né?
Estava. No dia que a gente iniciou com as pré-matrículas, a mãe estava lá com ele já ansioso e ele foi o primeiro a realizar a pré-matrícula. Uhum. A data prevista para início é junto com o início do ano letivo da rede municipal mesmo. A previsão é do dia 3, né? 3 de fevereiro. E o período mesmo, né? O tempo é de 7h30 até às 15h30, né? O horário de funcionamento da escola.
Ah, Eliana, você vai me ajudar a resolver o caso dessa mãe que vai falar agora, porque ela falou mais cedo e eu disse que ia tratar disso no debate. Ela é mãe de uma menininha que teve um problema de saúde cedo e precisa de um acompanhamento diferenciado. Vamos ouvir aqui o que a mãe falou.
Nil Júnior, bom dia, Nil Júnior. Ô, Nil Júnior, meu nome é Maria do Socorro. Maria do Socorro, Nil Júnior. Ô, Nil Júnior, eu queria uma informação sua. Assim, ver no que você pode me ajudar, entendeu? Ô, Nil Júnior, eu tenho uma criança, uma filha, que aos 2 anos de idade, ela teve um AVC. Aí a questão assim, gente, da escola, entendeu? Porque a minha filha não sabe de nada, regrediu muito na escola. Assim, gente, aí eu procurei a Secretaria de Educação. Porque assim, o médico em Recife me auxiliou que a minha filha precisa de uma pessoa em sala de aula para ajudar ela. Por conta das sequelas que ela ficou, meu gente. Eu fui procurar a Secretaria de Educação. Isso já faz 2 anos, né, Júnior, que eu estou lutando para conseguir um ajudante em sala de aula para minha filha. E não consigo, né, Júnior, não tenho resposta nenhuma, entendeu? Aí fica a minha filha à mercê de discriminação, porque você sabe que o povo tem preconceito. Aí fica a minha filha em sala de aula excluída, né, Júnior, porque não tem, assim, excluída, porque não tem interatividade.
Bom, ela quer saber o que é que tem que fazer para ter direito a esse acompanhamento, Eliana. O que é que você pode dizer para ela? Que atenção diferenciada a secretaria para os especiais, atenção especial. O que é que a secretaria pode dizer para essa mãe?
Eu vou passar a palavra para a Edneri.
Certo.
Edneri é a pessoa da secretaria que
cuida disso.
Que cuida da educação especial.
Ah, então ótimo. Você conhece esse caso?
Não.
Não, né?
A gente... Eu assumi a coordenação da educação inclusiva há pouco menos, acho que de 6 meses, né, Eliane?
Isso.
A primeira ação foi fazer um mapeamento de todos os estudantes matriculados... todos os estudantes matriculados que tinham alguma deficiência. E a partir desse mapeamento da rede, a escola sinaliza a necessidade de cada estudante de ter um auxiliar para acompanhar essas atividades em sala de aula. Esse caso particularmente eu não conheço, porque todos os casos que têm chegado até a secretaria nesses últimos meses, a gente tem atendido sempre que é... a equipe sinaliza a necessidade de um acompanhamento. Então, não só a partir de uma prescrição médica, mas a gente tem um trabalho de acompanhamento da psicóloga do município, que é Daisy, que vai à escola, que visita o estudante. Eu mesmo, de perto, tenho acompanhado todos os casos e sempre que é solicitada, a secretaria tem garantido esse auxiliar, que no nosso caso são... estudantes do curso de pedagogia, né, que são bolsistas, e aí passa por um processo de acompanhamento e são eles que são responsáveis por esse trabalho de mediação da aprendizagem junto a esses estudantes. Não conheço esse caso.
Eu vou fazer, então, a sua ponte com essa mãe. Eu vou passar o contato dela, até para tomar pé do caso. A professora Ediane queria comentar um pouco sobre essas situações que são... não, que são relativamente comuns, né? É difícil.
Na verdade, eu quero falar do trabalho do colégio em relação a isso.
Em relação a isso, pois não.
Que estamos nos tornando escola integral, mas não vamos deixar de oferecer a educação especial. Nós temos o atendimento especializado, atendemos estudantes surdos, estudantes cegos ou com baixa visão, nós temos temos brailista e temos intérprete de Libras. E ainda atendemos estudantes com deficiência intelectual. Também, né, desde 2012, a gente vem fazendo um trabalho de inclusão que eu considero assim, tem sido mais efetivo. O trabalho do Colégio Normal em Educação Especial ele é antigo, não é de agora. Mas desde 2012 a gente vem conseguindo, até porque hoje a cidade tem, né, conta com essas pessoas que são intérprete de Libras. Então a gente já tem, inclusive em turmas, nas turmas do primeiro ano agora, nós teremos 3 estudantes surdos e temos já um intérprete de Libras para acompanhar. E a gente, eu considero que o trabalho tem sido mais efetivo porque nossos estudantes estão aí. Ano passado, Gabriela se formou e já passou no vestibular do IEF. O irmão dela, Matheus, também já está no IEF, foi nosso aluno e terminaram na idade certa, com 17 anos. E também estamos estimulando, incentivando, né, em parceria com o município e com a Secretaria de Educação, a gente tem conseguido também fazer um trabalho de estimular desenvolvimento de atletas com os estudantes que são deficientes. E tivemos uma participação muito boa, a Bia foi participar do Nacional e ficou em 4º lugar, né, na corrida, se não me engano, de 100 metros, e vários primeiros lugares agora no Pernambucano. De Bia, de Natan, de Matheus, de Severino. Então, tivemos um resultado muito bom para um trabalho que começou ano passado. Aí a gente tem o estímulo dos professores, né, de Gorete, de Antônio, e Elias, que é professor de Educação Física e está fazendo esse trabalho com os estudantes deficientes. Então, eu acredito que o trabalho da gente... Já temos também intelectuais incluídos, temos baixa visão e temos surdos. Então, eu acredito que a gente agora está realmente fazendo um trabalho de inclusão. Em relação que a mãe colocou que a filha dela sofre preconceito, esse eu não percebo no colégio. Eu acho que a gente tem, os meninos têm um respeito muito grande, eles são muito solidários, eles ajudam, eles têm um carinho muito grande pelos estudantes que têm deficiência. Inclusive, cadeirantes a gente tem e nunca tivemos problema na questão deles se deslocar, né? Alguns deles precisam da ajuda de outra pessoa e não existe nenhum problema. Eles, inclusive, participam e entram e fazem parte de eventos e tudo, né?
Muito bem. A Bruna pergunta, uma pergunta que vale para a Nádia, vale para a Edjane também, em relação aos alunos que estudam na zona rural, querem estudar no colégio, no EREMAPS, a questão do transporte escolar que diminuiu a novela também. Já houve épocas em que houve conflito muito grande, porque os municípios pressionavam o Estado para oferecer transporte, mas me parece que não vai ter dificuldade esse ano não, né, Nádia? Em relação ao transporte para quem é da zona rural.
Não, Nil Júnior, a gente nunca assim contou com essa dificuldade Então, com relação aos alunos da zona rural para participar do ensino integral na Escola Monsenhor. Uhum. Sempre, desde 2009, que nós sempre tivemos assim, a parceria muito grande da Secretaria de Educação Municipal, através do mapeamento onde esses alunos se encontravam, e que teria o desejo de participar da Escola Integral. Uhum. Então, eu quero dizer a você e a todas as mães da zona rural que a escola, né, isso está oferecendo, né, isso é o primeiro ano do ensino médio, com as matrículas abertas, e que, mesmo morando na zona rural, não vai ter impedimento de você participar da Escola Integral.
Ótimo.
Porque nós contamos também com alunos da zona rural.
Então, tá garantido.
Por sinal, tivemos uma aluna nossa, que é do sítio Vazinha, que o ano passado ela foi para Nova Zelândia e participou do Ganho Mundo, né, isso, do projeto, uhum, concluiu este ano, e a aluna Cida nunca, assim, teve nenhum problema de participar da Escola Integral.
Esse Ganho Mundo é fantástico, né? Como é que os alunos voltam dessa experiência?
Eles vão maravilhados, assim, com uma experiência, assim, fantástica de mundo, realmente. Eles, para participar, têm que ser alunos muito estudiosos, primeiramente. E quando voltam de lá, eles voltam com essa questão da autonomia, da produção, assim, bastante, vamos dizer assim, pertinente mesmo a um mundo, né, isso que eles vão enfrentar ao concluir, porque eles vão no segundo ano, quando retorna já está no meado do segundo, iniciando o terceiro, e estão prontos aí, né, para participar da vida em relação à profissão. Você tem uma ideia agora mesmo, como eu falei no início, nós temos os alunos dos primeiros anos, que esse ano vão ser segundo, que estão estudando desde no dia 20 de dezembro, que eles estão na escola. Hoje mesmo, a partir das 15 horas, eles estão estudando até às 17 horas. E nós temos uma aluna nossa, uma ex-intercambista, que chegou agora o ano passado, que é Eva, já está participando, porque a empresa, né, juntamente com o Estado, ela dá oportunidade aos ex-intercambistas a serem monitores, a serem professores do projeto. E quase todos eles, instrutores, né? Quase todos eles têm essa oportunidade de participar. No caso, Eva está aqui conosco e os outros estão em outras cidades, em Gazeira, em Guaraci, um no colégio, não é isso? Três no colégio. E assim, né, e contamos assim também com a força bem especial de Juan, né, que é de El Salvador e consegue, né, isso junto com os intercambistas também, fazer essa ponta assim bem pertinente mesmo e técnica que ele tem, né?
Uhum. Aqui a Fernandinha parabenizando a professora Dijane pelo belo trabalho, por ser amiga dentro e fora da escola, e aos demais também, parabéns, está dizendo ela aqui. Cláudia Marques está dizendo, quer saber até que idade pode matricular no ensino médio. Tem limite, Nádia, para matrícula não, né? Limite de idade?
O primeiro ano, né, isso ele vai até os 16 anos.
Uhum.
Até os 16 anos para poder ele entrar. Porque a partir dos 16 anos, no primeiro ano, já tem a questão da educação de jovens e adultos, pela questão da idade, né, defasagem séria. Uhum. Então, até os 16 anos, ele tem livre acesso à questão do primeiro ano. Então, mais uma vez, né, e se você tem essa idade e quer ingressar na escola integral, estamos aqui, né? Pode procurar qualquer uma das nossas escolas e fazer parte dessa grande família, que com certeza ninguém assim vai ter problema, né? Isso que só vai ter a crescer, porque é muito bom.
Jacene faz uma pergunta parecida com o ouvinte que ligou há pouco. Ela queria saber como é que ela faz. Ela não tem o histórico do antigo colégio em que estudou, queria voltar a estudar. Como é que eu faço para estudar novamente? Onde eu estudei pela última vez, na Paraíba, não tenho condição de ir lá. Sou a Jaciane, parei na quinta série, queria voltar a estudar. Se ela não consegue, repete aí, por favor, Edjane, se ela não consegue de jeito nenhum histórico, qual seria o indicativo para ela?
Se ela sabe a escola, a gente pode, hoje você sabe que o Google, né, facilita a vida da
contato,
gente. Então,
né,
a gente consegue entrar em contato e pede o histórico escaneado, né, eles mandam por e-mail. A gente já fez isso de vários alunos. Alunos que não têm família em São Paulo, não tinha família em Brasília, mas tinha o nome da escola, então a gente entrou em contato, descobriu uma forma de, ou e-mail, ou telefone, e mandaram para a gente, e a gente facilitou a vida desse estudante.
Tem um aluno aqui, ainda não colocou o nomezinho, mas botou no zap, perguntando por que o segundo ano, tá carinha triste aqui, botou aquela carinha triste do zap, perguntando por que o segundo ano não vai ser integral.
Porque a matriz curricular, ela amplia a jornada, né, de 25 horas para 45 horas semanais. Então, se já cursou o primeiro ano na escola regular, o ideal é continuar na escola regular. Mas nós estamos oferecendo o PROEMI, que é o Programa do Ensino Médio Inovador, em que os estudantes do segundo ano terão 2 dias também integral na escola. Eles terão a oportunidade de passar o dia inteiro e ter algumas atividades que se assemelham ao currículo diversificado lá da escola integral, que é o protagonismo juvenil, empreendedorismo, né, que é mundo do trabalho. Comunicação, a gente escolheu também um campo que é a comunicação e uso de mídias, que a gente vai trabalhar com os alunos, desenvolver essa habilidade de fazer reportagem, de produzir documentários. E além do acompanhamento em português, matemática extra, mas... é um trabalho, a ideia é um ensino médio inovador. Então, não vai ser uma repetição de aulas. Vão ser oficinas, vão ser palestras, vai ser um trabalho diferenciado. Então, você vai ter também, né? Se é aluno do segundo ano, acredito que deve ser do colégio mesmo, e você vai ter a oportunidade de ter pelo menos 2 dias diferentes na escola.
Muito bem. A Dulcilene pergunta, Edneri, se o ensino integral no Padre Carlos é só para o sexto ano. Queria que você explicasse novamente.
Sim, é só para o sexto ano, exatamente por essa razão que a Ediane acaba de explicar, né? Uma matriz curricular diferenciada, então ele tem que iniciar todo o fundamental, anos finais, dentro dessa matriz, que é a partir do sexto ano. As turmas que já estão lá, elas vão funcionar na escola, vão ter acesso aos mesmos espaços, mas é um ensino regular. Então, sétimo, oitavo e nono, a gente oferece mais na modalidade regular.
Muito bem, eu acho que conseguimos explicar bem, detalhar bem, né? O Sandro Pereira aqui está falando da importância do ensino integral, né? A sobrinha da esposa faz farmácia em São Paulo e tudo que estava vendo lá já tinha visto aqui no ensino integral. Realmente é uma experiência exitosa, de referência, e a gente deseja sucesso aí ao Colégio Normal. Foi uma excelente escolha da Secretaria de Educação, com a participação da gerência regional. Quero desejar sucesso para o EREMAP, sucesso aí para essa experiência de ensino integral da Escola Padre Carlos Cotá, também as escolas da rede municipal. E, de nossa parte, a gente vai continuar à disposição, debatendo aqui as questões relacionadas à educação. Então, quero agradecer a professora Edjane, a professora Nádia, a professora Eliana e a professora Edneri, que esclareceram para a gente aqui, com detalhes, como é que fica, né, a rede municipal e também como é que ficam essas escolas agora integrais, de referência, na nossa região. Obrigado, Eliana. Muito obrigado e bom dia.
Eu gostaria só de acrescentar aqui aos pais que a Secretaria de Educação está fazendo a organização do mapeamento do transporte escolar.
Sim.
Então, que o pai procure a Secretaria para que a gente possa organizar as rotas, né? O mapeamento.
Muito bem.
Quem utiliza o transporte escolar, vá até a Secretaria de Educação para fazer o seu cadastramento.
Ok. Edneri, obrigado. Sucesso lá na Nova Padre Carlos, agora integral e da rede municipal. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, né? E aí a gente faz também uma chamada aos pais de alunos que já estudavam no Padre Carlos para que compareçam à escola de 8 até as 14, no mês de janeiro, para fazer a renovação da matrícula, para a gente poder também fazer o planejamento do atendimento a esses estudantes, né? E agradecer também a confiança dos pais, né, que matricularam seus filhos na escola em tempo integral, né, apostando também junto com a gente nesse modelo de ensino.
Muito bem. Obrigado, Nádia.
Obrigada a todos os ouvintes, a você, Nil Júnior. E queremos, assim, lembrar aos pais, aos estudantes, né, que as matrículas continuam abertas na Escola Monsenhor Antônio de Padua Santos, de 7h30 às 17h. Então, você que ainda não fez sua matrícula, compareça lá, que estamos, né, de portas abertas para receber. E lembrando aqui que, a partir do segundo ano, né, isso, o aluno também poderá participar do EAD, da Educação à Distância, né? Isso que funciona à noite. Nós temos o curso de Administração, de Informática, de Segurança do Trabalho, Multimeios, que funciona à noite, né? Isso, então, apenas vai à escola uma vez por semana e o resto das outras atividades é feita através, né, isso da a distância. Então, você que, a partir do segundo ano, você já poderá fazer esse cadastro, para poder fazer essa inscrição e poder participar. E estamos também com as matrículas abertas dos primeiros anos e contamos, né, isso com a participação de todos, para que a gente, sim, possa fazer, em um ano de 2017, um ano, assim, glorioso, com relação ao ensino e aprendizagem, com a certeza que juntos podemos ser mais.
Muito bem. Professora Ediane, obrigado, sucesso aí nessa nova formatação do nosso histórico Colégio Normal. Muito obrigado.
Obrigada, Nil Júnior. Eu quero agradecer esse espaço. A gente precisava desse momento para esse contato a todas as famílias que têm interesse de colocar os filhos no Colégio Normal e aos que já colocaram, né? Dizer que a gente tem o compromisso de garantir aos que já estão lá a terminalidade dos seus cursos e que nós estamos recebendo, principalmente, né, convidamos aqueles pais que realizaram através da Secretaria Municipal a reserva a pré-matrícula, né, que é a reserva para os primeiros anos. Então, que esses pais compareçam à escola para confirmar. E os outros que se interessarem, temos ainda segundo, nono ano, oitavo ano, oitavo e nono anos, segundo e terceiro médio, e as turmas de EJA no turno da noite, além do primeiro ano integral. Então, estamos para receber a todos, compareçam, e queremos dizer que algumas turmas já estão, né, lotadas, outras ainda têm vaga, então, como é um número de vagas limitado, a gente aguarda que os pais interessados compareçam o mais rápido possível. Obrigada a todos e um bom dia.
Muito obrigado. Acabou o debate.
O debate das 10.